Queridos, retomando aqui a nossa série de mensagens no livro de Amós, então a gente vai aqui, a última mensagem que a gente pregou foi em dezembro, no dia 10 de dezembro, então a gente hoje vai estar retomando depois desse tempo de Natal, das minhas férias e tudo, gente convidada, Amós capítulo 5, versos 18 a 27, então você que não sabe ou que talvez já tenha até esquecido, a gente está aqui durante um tempo, expondo, explicando, pregando um livro, nesse livro desse profeta tão antigo, que viveu muito tempo antes de Jesus, chamado Amós. Então a gente está aqui percorrendo os capítulos, os versos ali, as sessões, para entender o que, que Deus tem para dizer, através de um texto tão poderoso, antigo e atual, como a gente vai ver aqui nesse capítulo de hoje. Amós capítulo 5, verso 18 a 27. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis que este dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz? Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, será completa escuridão sem nenhum resplendor. Eu detesto, desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as vossas ofertas pacíficas dos vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvireis as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas de libação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levaste Sicute, vosso rei, que um vosso Deus estrela, imagens que fizeste para vós. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Aqui, nesse texto, a gente tem um versículo que é muito chave, para a gente entender tudo que Deus tem para falar através desse texto de Amós. É: corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Para quem não lembra, aqui uma brevíssima recapitulação desse texto de Amós, do que estava acontecendo naquela época, lembrando um texto que acontece muitos anos antes de Jesus, né? No Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, onde Deus estava ali falando para o seu povo e para as nações vizinhas, na maioria das vezes para o seu próprio povo, diante de um cenário de muita injustiça, onde as sentenças dos juízes naquela época, lembrando sempre que era só naquela época, eram vendidas, e só naquela época, as pessoas mais simples eram oprimidas por gente poderosa, que mexia ali os pauzinhos corruptos para poder oprimir e levar vantagem. Lembra que é só naquela época que as coisas aconteciam. E o povo achava ali que podia estar na casa de Deus tranquilamente, vivendo de boa, enquanto tudo isso acontecia, como se Deus fosse indiferente a isso tudo, e Deus diz que Ele não é indiferente, e manda o seu juízo para nações ali ao redor, e manda juízos principalmente para o seu próprio povo, que fazia todas essas coisas, e estava absolutamente indignado com essa situação. Por isso, esse versículo é tão fundamental quando a gente entende o livro de Amós. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como ribeiro perene. Porque a justiça é alguma coisa que precisa permear a vida de todo cristão, todo filho de Deus. E olha, que não é simplesmente justiça que o texto fala aqui para a gente. O Senhor fala que é uma justiça que corre como as águas, uma retidão como o ribeiro perene. Normalmente, quando você vê no escrito do Antigo Testamento, né, o escrito em hebraico, você vê duas ideias ali, ela é uma maneira que eles falavam as coisas naquela época, que eles escreviam, na verdade, né? É duas ideias semelhantes, mas ditas com palavras diferentes. Então, não é um versículo que quer dizer uma coisa, uma parte quer dizer uma coisa, outra quer versículo quer dizer outra, não. Justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene são sinônimos, é a maneira como, muitas vezes, o povo de Deus se manifestava na sua escrita. Duas frases, mesmo significado: correndo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Toda a ideia aqui de continuidade, ou seja, a justiça, a retidão, não é um acidente na vida do crente. É exatamente o contrário, a injustiça, porque todos nós somos pecadores e vamos ver isso, É que ela corre porque nós não somos perfeitos? Sim, na sua eventualidade, mas o que nos caracteriza como um todo é a justiça correndo no nosso meio. E para trazer talvez um pouco aí para a nossa imaginação, toda essa ideia da justiça correndo, tenta lembrar, você aí talvez nas férias, você aí talvez aí num dia de folga, num dia bacana, e você está ali frente a um rio. E vendo esse rio correr. E ali, como caracteriza muito a natureza, que é a criação de Deus, há muita beleza, muitas vezes há muita força, a gente não fica assim diante, às vezes, de um rio caudaloso e forte, a gente vê aquela corrente, aquilo nos impressiona pela força ou nos impressiona pela sua beleza. E ele está ali seguindo o seu rumo. Até que um dia, você está ali observando aquele rio, contemplando a natureza, e aí vem uma criança, típica da cidade grande, que jogou bola de gude no tapete, que jogou pipa no ventilador, e ela joga um brinquedo no rio ali. E aquele brinquedo no rio vai correndo, 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 e ela fica desesperada, porque ela quer pegar aquele brinquedo de novo, e ela lembra de alguma coisa semelhante, que é a escada rolante do shopping. E tem um botão de emergência. E ela chega para você e pede, tio, dá para você apertar o botão de emergência do rio, por favor? Desliga ele. Você por dentro zoando, mas por fora sorrir para ela e dizer, isso é absolutamente impossível. E o rio tem essa característica, não o Rio de Janeiro, os rios. Não tem botão para ligar, ninguém desliga aquilo. Se você for, talvez no rio que você esteja imaginando aí, se você for ele à noite, de madrugada, onde ninguém está lá, esse rio está correndo. Se você for agora, nesse exato momento, e alguém estiver ali transmitindo de alguma maneira lá, ele está correndo. Se você for no feriado, de dia, de noite, onde for, ele está ali no seu curso, correndo, como determina o Senhor que comanda a natureza. E assim a justiça no meio do povo de Deus corre constantemente, não tem botão de liga ou desliga. Só que a gente olha para a realidade. E a realidade não apenas do nosso meio, não do nosso país, mas a realidade do nosso próprio coração. E a gente percebe que isso talvez seja uma grande luta para a gente ser reto, ser justo, ser verdadeiro, ser honesto nos nossos dias. Não é uma realidade tão concreta, tão real. E talvez alguns obstáculos a gente enfrente para isso pela nossa própria cultura. A gente sempre lembra aqui do nosso, e a gente não pode negar isso, que nós somos influenciados pela nossa cultura e nós somos influenciados pelo nosso jeitinho. A gente brinca muito com essa história de jeitinho brasileiro e, obviamente, o jeitinho brasileiro daquele jeito que muitas vezes é contado de uma maneira positiva, de olha, a gente tem pouco recurso, mas a gente consegue dar um jeito, olha, a gente tem poucas ferramentas na nossa mão, mas a gente faz ali de um limão uma limonada, essa parte é muito positiva, mas quando a gente fala de jeitinho brasileiro, a gente raramente está falando dessas coisas. E essa semana, eu fui lembrado aí, na verdade, tomei conhecimento de uma história que talvez ilustre bastante isso tudo, e eu aqui não quero me aprofundar sobre quem estava certo, sobre quem estava errado, porque foi uma treta enorme aí que aconteceu na internet, e a internet a gente sabe que raramente houve os dois lados, mas falava sobre serviço, não sei quantos acompanharam a história da maquiagem. Eu que sigo muito esses blogs de maquiagem, né? Mas era a história de uma moça, não sei quem acompanhou, que ia ser maquiada, e ela pediu o que ela chamou de uma maquiagem social. Quantos aqui acompanharam essa história aqui? Aí. A galera, não foi só eu, não. Uma maquiagem social. Social não pensa no sentido de caridade. Social, porque era uma maquiagem para um evento social. E aí, a moça falou para a maquiadora que era para um batizado. E mandou toda a família. Ó, batizado é complicado, né? Uma coisa cristã, sagrada. E mandou toda a família dizer para a maquiadora que era para o batizado. A maquiadora maquiou. Cobrou o que era para ser cobrado. Fez a maquiagem que estava combinada, mas depois descobriu pelas redes sociais que a moça que maquiou era, na verdade, uma noiva. Então era uma maquiagem de casamento. E aí ficou a discussão. Primeiro, a moça precisava mentir que era batizado? Segundo, a cliente precisa dizer que é para maquiagem? Você precisa responder isso agora, não. Você pega um Uber, um táxi, assim, estou indo para a igreja, R$15. É meu casamento, ah, senhor, é 55. No mesmo lugar? Né? Mas, enfim, ficou toda essa discussão. Que a moça, a maquiadora, falou assim: ó, mas ela, na verdade, eu queria que ela comprasse o pacote da noiva, e se ela fez uma maquiagem social, isso pode ir contra a própria propaganda que eu faço da minha maquiagem, porque não é adequada ali. E aí a noiva responde: mas eu preciso dizer por que eu estou fazendo, porque a gente sabe que muitas vezes a coisa é assim, não é? A gente pega um serviço, para onde que é? É na zona sul do Rio de Janeiro, e a gente sabe que às vezes é mais caro, não é? Se for para gringo, então, gente, é mais caro ainda. Se for para gente mais humilde, às vezes também alguns profissionais fazem de qualquer jeito, não é? Então a gente vê um pouco dessa nossa malandragem, do nosso jeitinho, não para sobreviver em meio ao caos, mas para a gente se dar bem em cima de todo mundo. E amar ao próximo não tem nada a ver com isso. E é difícil a gente, de fato, exercer um trabalho, uma relação, um relacionamento justo, independente para quem nós estamos prestando o serviço, independente de quem nós estamos nos relacionando. De fato, não sermos isentos, mas temos na nossa cabeça que em quem nós estamos relacionando, independente se é filho de Deus ou não, foram criados à imagem e semelhança do Senhor, e Deus estabeleceu princípio para toda e qualquer relação, e a gente precisa estabelecer isso como uma coisa justa. Não é fácil. Não é fácil, talvez, pelo nosso jeitinho, que tem a ver com uma coisa que talvez seja mais profunda. O nosso jeitinho é a nossa, é a expressão externa cultural de alguma coisa profunda que nós temos, que é a nossa própria ganância. Ou seja, por que fazer o justo, o que é justo, o que é reto, é tão difícil, se eu, porque eu, na verdade, posso ganhar mais não fazendo isso tudo? Eu posso sonegar, eu posso abusar, eu posso oprimir, desde que eu me dê melhor com isso tudo. E a gente olha para a realidade sempre com o nosso olhar materialista, imediatista, sem olhar para o porvir. No fundo, no fundo, todos nós somos encharcados, não com o princípio de que nós vivemos a eternidade. A gente vive muita questão do aqui e agora, né? A gente, quando a gente lida com a morte, a gente quase sempre... E obviamente que a gente não está falando aqui que a gente não vai sentir saudade, mas a gente claramente imagina que de fato a gente vai se encontrar. A gente só lembra disso, talvez ali naquelas palavras que a gente diz na hora do enterro, mas de fato, gente, a nossa vida não é isso aqui. Ou isso aqui não é tudo da nossa vida, é uma grande parte. Se Deus não quisesse que a gente estivesse aqui, Ele teria nos tirado, mas isso não é tudo. Isso fala muito, quando a gente fala dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa vida, a gente é extremamente materialista. E quando eu falo materialista, pensa bem, é importante dizer isso, não estou falando de dinheiro, estou falando de que isso aqui, essa realidade, significa tudo para nós. E a gente não olha para Deus. E lembra que Ele está olhando. E lembra dos seus princípios, e lembra da sua justiça, lembra do que Ele requer de nós. Que afinal, a gente pensa, nada vai acontecer mesmo? Melhor eu me dar bem hoje, no aqui, no agora. E aí o Senhor diz lá em Amós: ai de vós que desejais o dia do Senhor. O que vocês querem esse dia? Será um dia de trevas e não de luz, completa escuridão sem nenhum resplendor. Deus diz diante disso tudo, nós que às vezes suplantamos... esquecemos dessa realidade espiritual, olhamos apenas para a realidade mais material. Deus diz: eu estou vendo todas essas coisas. E tudo isso é traduzido no famoso dia do Senhor, um tema que os profetas do Antigo Testamento o tempo inteiro recorrem. Haverá um dia de juízo, um dia de acerto de contas, o dia do julgamento. E a gente olha para o Novo Testamento, e a gente olha para aquilo que Jesus já revelou para nós, e a gente diz: é o dia em que Aslan, para quem leu Crônicas de Nárnia, voltará, um dia que em Jesus ele voltará. E nesse dia de acerto de contas, absolutamente nada, nada, nem ninguém poderá ficar isento desse fato de que Deus julga. Sabe aquela ideia? Que às vezes as crianças falam para o filho ou para o amiguinho, diz: olha, não faz isso não, que meu pai está chegando. E a gente ainda responde assim: está chegando o quê, rapaz? Pode deixar que eu me desenrolo com seu pai. E Deus diz: quem deseja que ele chegue, que ele volte, que ele venha para executar o juízo, não entendeu quem de fato ele é. Dia de trevas e não de luz, e como a Bíblia repete, é um dia de acerto de contas e de juízo. Vai ser um dia onde o homem foge de um leão e encontra o urso. Onde ele, entrando na sua casa, um lugar de segurança, encosta a mão na parede e é mordido por uma cobra. Fugi da mata, cheguei em casa, fui mordido por uma cobra, eu escapei de um leão e encontrei um urso, ou seja, é um dia inescapável, é essa a ideia aqui. Você pode ter vencido um câncer, escapado de um acidente, sobrevivido a uma queda altíssima, que ninguém imaginava que você daquela altura ia conseguir sobreviver. Tem gente que tem histórias assim, sobreviveu às três coisas juntas, mas ninguém pode escapar do dia do Senhor e do seu juízo. E o que é interessante, aí sim Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas que nós fazemos. Porque pode ser rico, pode ser pobre, pode ser anônimo, pode ser famoso, pode ser ateu, pode ser cristão. Uma coisa é certa, todos nós vamos comparecer diante do Senhor e nada poderá ser escondido. Nada pode corromper um Deus que é justo. As nossas desculpas, as nossas ganâncias, tudo isso não será levado em consideração como causa positiva sua diante do Senhor, que é justo com toda e qualquer pessoa. Que a nossa justiça corra como um rio perene. E um dia haveremos de encontrar com Ele. E a segunda coisa que Ele fala aqui é quando Ele vai falar do nosso culto. Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrada as vossas assembleias solenes. Afastai de mim o som dos vossos cantos, porque eu não ouvi a melodia das vossas iras. Ou seja, a gente não pode aplacar ou tentar esconder a nossa injustiça com qualquer tipo de ritual, seja ele um culto, uma solenidade ou mesmo uma oferta. Porque também lá no fundo, a gente de alguma maneira faz essa matemática espiritual da qual Deus não aceita. Que a forma nunca vai substituir a essência. Sim, Deus ama que a gente o cultue. Sim, Deus ama que a gente se reúne numa assembleia solene. Sim, Deus ama quando a gente canta. Ele ama a melodia das nossas iras. Sim, quando a gente não faz isso de uma maneira retributiva, ou seja, eu fiz o mal, Senhor, mas eu posso compensar fazendo bem na tua casa? Senhor, eu cometi esse erro aqui, será que eu posso aplacar a isso tudo, compensar fazendo uma outra coisa, outra? Não. Fazer culto, cantar, ofertar, dar dinheiro aos pobres, fazer voto é muito bom, mas não pode estar primeiro desacompanhado de uma relação transformadora com Deus. Ou seja, tudo isso é ritual, não tem a ver com essência, não tem a ver com coração, ou serve para aplacar a consciência da gente de acharmos que nós estamos de bem com Deus. Não pode. Não pode. Não pode. Ao ponto de Deus dizer, e você imagina isso, né? Afasta de mim o som dos vossos cânticos. Para de cantar, gente. Não vou ouvir a melodia das vossas liras, não vou ouvir a melodia da sua bateria, da sua guitarra, do seu teclado. Não. Que você está tentando substituir o que Deus está tentando fazer na gente com alguma coisa que é absolutamente externa. Que o Senhor deseja, olha que bonito, gente. Que no fundo, no fundo, é chamar a nossa atenção que tudo que a gente oferece apenas como ritual é pobre para a própria gente. Porque, na verdade, o que Deus quer fazer em nós é dar um olhar transformador em tudo. É chamar a sua atenção para dizer, isso é muito pouco. Na verdade, isso não é absolutamente nada. O que eu quero fazer em você é trazer ao seu coração uma vida consagrada, e consagrada ao ponto da justiça correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Olha assim que obra maravilhosa Deus quer fazer em você. Talvez seja por isso que muita gente, às vezes, acha essa vida espiritual de oculto uma coisa muito cansativa. Você já passou por... Não precisa levantar a mão, não, mas já passou por essa fase? Assim, cara... Não, parece assim, a minha vida espiritual está resumida a isso. Ah, não sei o quê, eu faço minha oração aqui e ali, domingo eu vou à igreja, volto para casa, aí tenho meu almoço, aí passa a minha semana... Aí me encontro ali com o pessoal da igreja uma vez por semana, depois eu tenho a minha vida espiritual ali no domingo alimentado, você como assim, sabe? Isso dá até uma canseira na gente. E a gente se pergunta por quê? Talvez aí a gente começa a botar a culpa nas coisas erradas, né? Talvez seja o problema da minha igreja. Às vezes até pode ser, para você que está assistindo pela internet. Pode ser. Está aqui, está assistindo. Pode ser de fato um problema... sério, de pecado, de falta de Bíblia, porque essas coisas acontecem, mas muitas vezes, talvez a nossa busca por alguma coisa nova, que a gente acha que está nessa busca de um novo culto, de uma nova igreja, de uma nova liderança, talvez até mesmo de uma nova teologia, ela maquia de fato o que a gente precisa buscar, porque essa é a nossa espiritualidade. Se resume a isso, a programação, tem uma hora que isso cansa mesmo. Porque ele não é fruto do que realmente acontece, que é uma relação com Deus tão profunda, tão bonita, constante, onde Deus, que tem um interesse completo e total na minha vida como um todo, ele modifica o meu coração e me chama para essa modificação, para essa transformação, para esse relacionamento, para essa profundidade, por essa gratidão, todos os dias, todos os dias. Ao ponto de que na minha vida eu me percebo transformado, de que eu não sou mais o centro. Não é eu me dar bem, mas eu fazer o que é certo. Fazer o que é certo, gente, tem a ver não de uma maneira etérea. Por isso que Deus colocou amar a Deus e amar ao próximo. É fazer de uma maneira concreta com Ele, com o meu próximo. Agradando ao Senhor... através do amor, aquele a quem Deus criou a sua imagem e sua semelhança, onde eu não sou mais o centro, uma vida orientada para Deus e para o próximo, isso é revolucionário, que na nossa cultura, lá dentro, a nossa vida, ela é completamente orientada para quem, gente? Para mim. Justiça acontece quando algo acontece dentro de nós, porque eu não sou mais o centro, e mostra também que um grande e perigoso Deus não mais nos controla, que é o dinheiro. Porque quando ele está no centro, o outro Deus, o verdadeiro, ele fica de fora. Vamos lá, gente, já falamos isso aqui também, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, como a Bíblia nos ensina. E na verdade, porque o amor ao dinheiro é um problema. Três motivos que eu aponto aqui, gente. O amor ao dinheiro é um problema porque a gente vai fazer qualquer coisa, em primeiro lugar, para manter a nossa identidade social. A gente acha que isso não é importante, é muito mais do que a gente imagina lá dentro. Pertencer a uma camada mais rica, mais elevada, significa ter aquilo que me qualifica como parte desse espectro e ser alguém importante. Porque ninguém quer ser irrelevante. Ninguém. E a carteirinha que a gente tem para entrar nessa sociedade, para entrar nesse lugar de importância, tem tudo a ver com a nossa conta bancária e as coisas que esse dinheiro pode comprar. Por isso que a gente ama tanto, que a gente, na verdade, quer ser amado, quer manter a nossa identidade social, que nos identifica e que nos dá um senso de dignidade. Segundo, por causa do conforto, já falamos isso aqui também, como um Deus, ninguém disse que conforto é ruim, gente, por favor, não é, mas ele se tornou um Deus na nossa sociedade, nessa sociedade de descanso, nessa sociedade da experiência, o conforto que é comprado pelo dinheiro se tornou uma coisa tão central que a gente não quer abrir mão. E terceiro lugar, por causa do controle. Se o dinheiro manda, não sou eu que quero ser subjugado. Eu quero estar por cima. Eu quero ser bem tratado. Eu não quero ser fruto, porque a gente conhece que essas histórias de Amós são presentes no nosso dia. Eu não quero ser injustiçado como aqueles que não pertencem a essa camada são. Eu não quero ser mandado como aqueles que pertencem às vezes a essas camadas são. Eu quero ter o controle sobre todas essas coisas. E por isso, o amor ao dinheiro, ele vai tomando conta do nosso coração ao ponto, e o sintoma maior é a minha relação com o próximo, absolutamente distorcida. Quando na verdade o Senhor quer, e guarde essas três palavras que a gente vai falar nos próximos domingos. O que Deus quer de nós é justiça, caridade e generosidade. Tudo tem a ver com a nossa relação com o dinheiro e com as nossas relações entre nós. Justiça, caridade e generosidade. Já já a gente vai retomar esse assunto, guarde essas três palavras. Mas veja, essa vida de justiça em tudo, ela é libertadora. É uma beleza e é uma bênção a gente conseguir viver dessa maneira, uma vida que ama, uma vida que compartilha, uma vida que faz o que é certo, nem sempre o que é mais agradável. Ela é muito mais sublime e ela agrada o Criador. E essa palavra sublime é tão importante a gente hoje, virtuosa, sublime, importante, porque a gente, mais uma vez, a gente não caracteriza a vida por esses adjetivos, a gente caracteriza a vida por outros. O que a gente quer não é uma vida de caráter, uma vida relevante, uma vida sublime, uma vida honrosa, adjetivos muito longe da nossa vida hoje em dia. O que a gente quer é uma vida feliz, onde a gente está lotado o tempo inteiro de bem-estar. Só que sabe o que é importante no paradoxo? É que a gente acha que a gente vai conseguir uma vida feliz, de bem-estar, sendo injusto, comprando, sabe o quê? Não apenas as pessoas, mas a nossa própria paz da nossa consciência. Por isso que eu digo que é um paradoxo. Porque por mais que a gente deseje esse tipo de vida, sem levar à justiça, ou seja, uma vida feliz, uma vida tranquila, cheia de bem-estar, quando a gente é injusto, de alguma maneira a consciência peça no nosso coração. E é por isso que viver uma vida de justiça é tão libertador. Porque no final do dia, com um pouco na nossa conta, talvez com uma refeição um pouco mais magra, talvez com um conforto nem tão confortável assim, a gente bota a nossa cabeça no travesseiro, nem tão gostoso assim, mas diz: obrigado, Senhor. A gente pode dizer: louvado seja o teu nome, e pode dormir em paz. E é por isso que a gente precisa buscar essa vida o tempo inteiro, pela sublimidade, pela honra e de quanto isso agrada o nosso próprio Criador. Mas veja, você não vai se livrar do julgamento de Deus sendo justo. Que a história da humanidade que a Bíblia conta é de uma humanidade bem ruim, onde eu e você estamos inseridos nela. A Bíblia fala, inclusive, da minha justiça, da sua justiça, da nossa justiça, como trapos de imundícia que não servem para absolutamente nada. Meu culto, o seu culto, o nosso culto, a gente fala de justiça e de culto, ele é hipócrita, sim. No sentido de que a gente não vive de maneira digna como Deus quer. E é nesse momento do desespero que eu olho para o meu Salvador e eu olho para Jesus. E falo assim: ele sim é o justo. E eu só sou salvo do juízo. E eu só tenho o meu culto aceito porque ele me perdoou, Jesus Cristo. Porque ele me lavou. Porque ele me amou. Porque ele me abraçou. Mesmo eu sendo quem eu era, cheio de injustiça, cheio de hipocrisia, e ainda assim eu fui amado para que eu fosse livre da condenação e eu tivesse o meu culto, a minha vida aceitável para Ele. Ou seja, eu não vou no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, apresentar a minha justiça como: aqui, Senhor, está aqui porque eu posso estar contigo na eternidade. Não, que ninguém pode se apresentar assim. Está aqui, Senhor, todos os domingos que eu fui, compareci todos, ou quase todos, eu prestei um culto absolutamente aceitável, porque durante a semana eu fui um bom moço, eu fui uma boa moça. Ninguém vai poder fazer isso, mas dizer: Senhor, eu vivi para a sua glória, e o Senhor me perdoou, apesar de mim, e o Senhor tornou o meu culto, a minha vida, tudo aceitável, Senhor, pela tua graça e por causa do perdão de Jesus Cristo na minha vida. E é por isso que Ele é o centro de tudo. Por isso que a gente diz em nome de Jesus depois da oração. É por isso que a gente celebra a ceia. É por isso que a gente fala que tudo aponta para Jesus, porque se apontasse para nós, estaremos absolutamente perdidos. Mas veja, depois que esse perdão aconteceu em nós, depois que eu fui perdoado, amado, aceito por Jesus, alguma coisa aconteceu no meu coração. E aí sim, eu passei a buscar ser justo. Porque como Ele foi misericordioso comigo e me mostrou que a minha justiça o ofende e ofende ao próximo, eu sou transformado dia após dia para viver sim uma vida justa em resposta ao perdão e à misericórdia que Deus exerceu na minha vida. Por isso que eu posso dizer sim, que a minha justiça corra como um rio perene, corra como um rio caudaloso que não para na minha vida, não para ser salvo, mas porque um dia eu fui alcançado pela sua graça. Depois do perdão, eu tive meu culto aceito, porque ele não era mais uma tentativa de manipular Deus, não era, mas era uma resposta de gratidão a tudo que Ele fez. Eu não venho aqui para que Deus me aceite, eu não venho aqui para acertar as minhas contas com Deus, eu vim aqui porque eu já fui perdoado por Ele, e o que eu tenho a oferecer nas nossas assembleias solenes, nas nossas melodias, das nossas liras, das nossas guitarras, da nossa voz, das nossas baterias, é gratidão a tudo que Ele fez por nós. Tudo isso por causa do Jesus que se entregou por mim, para que eu fosse perdoado, amado por Deus e refeito para mostrar a esse mundo que a justiça agrada ao Pai, ao Criador de todas essas coisas, e só o Senhor pode me livrar desse juízo e transformar o meu coração para que eu viva assim em tudo, absolutamente tudo que eu faça. É tempo da gente agradecer porque Ele nos livrou do juízo. É tempo de agradecer, porque Ele tornou o meu culto, a minha adoração, tudo que eu faço aceitável por causa de Jesus. Mas Ele quer, dia após dia, que como reflexo disso, a minha vida reflita isso através da justiça. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o rio perene no nosso meio e no nosso coração e em tudo, absolutamente tudo que a gente fizer. É o nosso desafio de vida. Gratidão e justiça. Vamos orar? E a gente quer agradecer ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque quando a gente olha para o dia de acerto de contas, ó Senhor, a gente sabe que a gente vai ser livre, não por causa dos nossos pecados, mas por causa de Jesus Cristo, nosso Redentor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Porque essa é a mensagem da graça. Essa é a mensagem do perdão que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente realmente, Pai, se dependesse de nós, a gente ia tentar se livrar do leão e encontrar o urso. Ia chegar em casa achando que estava seguro e ia ser picado por uma cobra. Mas obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos livrou de tudo isso, Pai. E a gente pode chegar nesse último dia, não por nós, mas por causa do Teu Filho, sendo justificado, perdoado, Pai, e poder dizer: eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou Teu filho. Muito obrigado por isso, Pai. E por isso, Deus, que cada domingo, Senhor, e cada momento da nossa vida, cada momento que a gente se encontra como Teu povo, Deus, isso seja fruto da nossa gratidão, Senhor. Tira de nós, Deus, essa matemática ruim, onde a gente tenta compensar os nossos atos com mais culto, com mais cântico, talvez até mesmo com mais dinheiro, coisa parecida, porque isso é absolutamente impossível. O que a gente tem, Senhor, é agradecer porque o Senhor já nos perdoou, porque o Senhor já nos amou, Deus, porque o Senhor já nos deu graça, o Senhor já nos justificou em Cristo Jesus, ó Pai. Mas que isso, Deus, faça com que a justiça corra como as águas e a retidão como o ribeiro perene na nossa vida, Pai. Nos livra dos nossos jeitinhos, nos livra, Senhor, da nossa ganância. Dá, Senhor, nas nossas relações, sejam elas comerciais, sejam elas afetivas, ó Deus, seja a relação com absolutamente qualquer coisa, Deus, dá-nos um senso de amor ao próximo em tudo que a gente está fazendo. Mesmo às vezes quando o próximo, Senhor, é difícil de amar, porque afinal nós somos difíceis de ser amados também, Senhor. Mas que isso seja uma revolução, Senhor, inclusive aqui no nosso país, para que o Teu povo, Senhor, se levante, Deus, de fato, com caráter, não por causa de si, mas por causa da ação do Teu Espírito no nosso meio, Senhor. E a gente veja, Senhor, a relação com o Teu povo de uma maneira diferente, Senhor. A gente veja o Teu povo vivendo, Senhor, por causa do Teu Evangelho, de maneira diferente, Senhor, transformadora, como testemunho real da presença de um Deus justo, Senhor, que nos chama para viver uma vida muito mais sublime, muito mais honrosa, agradável ao Senhor, Pai. Todas as maneiras, de todas as nossas relações, a gente agrade o Senhor, ó Pai. Em tudo, Senhor. Transforma a gente desse meio. É a nossa oração, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E amém.